Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Sobe para 58 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná. Famílias enfrentam dificuldades para receber auxílio emergencial do governo federal. Paraná é um dos estados com maior transparência quanto à Covid-19. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A previsão para os próximos dias é de tempo bom em todo o Paraná, com o sol aparecendo na maioria dos dias. Um grande volume de chuva só está previsto para o início de maio. O Paraná vive a pior estiagem desde que o CIMEPAR começou a monitorar as condições do tempo em 1997. A baixa precipitação já dura 10 meses. Levantamento do CIMEPAR aponta que 9 das maiores cidades paranaenses tiveram chuvas bem abaixo da média histórica entre junho de 2019 e março de 2020. Para hoje, a máxima prevista é de 24 graus em Curitiba. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 29 graus. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, a máxima será de 30. E máxima também de 30 em Foz do Iguaçu, no oeste. Subiu para 58 o número de mortes causadas pela Covid-19 no Paraná, segundo o boletim desta quarta-feira, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESA. Ainda conforme o levantamento, o estado tem 1.063 casos confirmados da doença. Outros 549 casos estão em investigação. As novas mortes, conforme a SESA, são de 3 homens de 73, 85 e 93 anos que moravam em Curitiba, um homem de 61 anos que residia em São João do Ivaí e também uma moradora de Londrina que tinha 82 anos. A faixa etária média dos pacientes com a confirmação da doença é de 46 anos. Do total, 527 são homens e 536 são mulheres. O aplicativo que deveria permitir o recebimento do auxílio emergencial não funciona. É o que dizem aí famílias que mais precisam do benefício e que também enfrentam outros problemas para se cadastrar. Os detalhes na reportagem de Amanda Iargas.
O governo federal anunciou o adiantamento da segunda parcela do auxílio emergencial, mas muitos enfrentam dificuldades para receber a primeira parcela e até mesmo para se cadastrar para o benefício. Nas Vilas Maria e Uberlândia, em Curitiba, o maior problema é a falta de documentação. Entre as 500 famílias que moram na região, mais de 150 pessoas que precisam do auxílio não têm nenhum documento, e isso impede que elas consigam se cadastrar ou retirar o dinheiro, como conta o presidente da Associação de Moradores, Fabrício Rodrigues.
Nesse problema em específico, a gente está com em torno de uns 100, 150, até porque a maioria é carrinheiro e está sem documentação nenhuma. Os que a gente tem conhecimento, mas eu creio que deva ter mais que tá chegando, aos poucos a gente chegando para a gente. Alguns sabiam o CPF de cabeça, documentação a gente tinha numa folha do CAD único. Boa parte até conseguiu fazer o pedido, mas não tem documento para sacar. Para quem optou pela conta digital do governo.
Com as restrições impostas pela pandemia, a situação não é tão simples de resolver, como explica o presidente da associação.
Não tem nem previsão, até porque o Instituto de Identificação só vai abrir após 10 de maio. Então até lá eles estão, quem precisar pegar na boca do caixa vai ter problemas. E muitas pessoas são com cadastro único desatualizado, né? E daí agora a gente só tem dois pontos no município de Curitiba inteiro que estão fazendo esse tipo de atualização de cadastro. E mesmo assim tem que agendar horário e aí eles dizem que as famílias têm que ir até lá. Como que a gente vai mandar uma família até lá, sendo que a família mal não tem nem o que comer? Imagina para pagar ônibus.
Outro problema é a demora na análise dos cadastros, que em alguns casos já passa de 2 semanas, ou de cadastros recusados de pessoas que completam todos os requisitos exigidos pelo governo para receber o auxílio emergencial.
Boa parte tá com toda a documentação. Nós já conferimos e reconferimos e a gente já, em contato com o núcleo da FAS, tentamos ver o que está acontecendo, mas a resposta é sempre aquela. Faz a correção no cadastro e aguarda. Só que, infelizmente, nenhum meio de comunicação com a Caixa está funcionando. A gente já não sabe mais a quem recorrer.
Já na comunidade Figueira, em Pontal do Paraná, litoral do estado, vivem por volta de 170 famílias, todas com direito ao auxílio. Mas cerca de 50 pessoas ainda não conseguiram receber os R$600. Segundo a líder comunitária Cláudia Antônia Roberto, o cadastro delas já está aprovado, mas é impossível acessar o aplicativo Caixa Tem, que permite movimentar o dinheiro.
Dá como aprovado, aí pede para baixar o aplicativo Caixa Tem, que é a conta social, né, que eles falaram que iam abrir para as pessoas que não tinham conta na Caixa nem em outros bancos. Daí não carrega a página do aplicativo, não entra de forma alguma no aplicativo, parece que está uma coisa assim sobrecarregada.
E a demora no recebimento do auxílio emergencial deixa muitas famílias desamparadas, alertou o presidente da Associação de Moradores das Vilas Maria e Uberlândia, em Curitiba, Fabrício Rodrigues.
Para algumas famílias vai ser a única fonte de renda deles, então a importância é total, porque tem família que paga aluguel, tem família que o pai e a mãe estão desempregados, então são várias situações onde a gente achava, né, que o auxílio iria ajudar, só que no momento o sistema da Caixa e o próprio governo tem deixado muito a desejar nisso. E as famílias que mais precisam não tem como aguardar, não tem como esperar o tempo que o governo diz.
Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, mas até o fechamento desta reportagem a instituição não havia se posicionado. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Os estados da região sul estão entre os 10 com maior índice de transparência de divulgação de informações sobre a Covid-19 no Brasil. O Paraná está empatado em terceiro lugar no índice, com 74 pontos. Confira na reportagem de Stephanie Alves, no Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
Os estados da região sul estão entre os 10 com maior índice de transparência de divulgação de informações sobre o coronavírus. O estado do Paraná aparece em terceiro lugar no ranking do índice de transparência da Covid-19. Rio Grande do Sul está na 7ª posição e Santa Catarina na 8ª. O índice é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil e avalia todos os 26 estados e o Distrito Federal. Tem como objetivo fazer uma comparação das informações divulgadas e estabelecer parâmetros com base em 13 itens distribuídos nos tópicos conteúdo, detalhamento e formatos aos quais esses dados estão sendo disponibilizados. Com base nesses 13 itens é gerada uma pontuação, que vai de 0 a 100. No total, já foram divulgadas 3 avaliações sobre a qualidade e a quantidade das informações divulgadas. E nesta quinta-feira, dia 23, deve sair uma nova avaliação. Até o momento, os estados do sul do Brasil tiveram uma boa evolução. O estado do Paraná está empatado em terceiro lugar no ranking, dividindo a posição com os estados do Rio de Janeiro e do Maranhão, com 74 pontos e considerado em nível bom. Raul Siqueira, controlador-geral do estado do Paraná, explicou que foi feito um trabalho de consolidação das informações que já estavam disponíveis em várias plataformas estaduais em um só sistema, chamado BI. Agora, o objetivo é tornar esses dados ainda mais atrativos para a população, fazendo uso de imagens e gráficos, por exemplo. Ele destaca a importância da divulgação dessas informações para a população paranaense.
E deixar os cidadãos, deixar os paranaenses com um maior nível, o nível mais elevado de informação, deixa para a população a segurança da informação e consegue trazer uma blindagem aos cidadãos. cidadão, a sociedade, em relação a fake news, a notícias falsas, a notícias inverídicas, a notícias que possam trazer a intranquilidade para dentro da família paranaense.
O Rio Grande do Sul, atualmente em sétimo lugar, com 55 pontos, é considerável de nível médio na transparência das informações. Assim como Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul melhorar a sua colocação, é necessário que informações como o número de leitos ocupados e de testes disponíveis sejam divulgadas. Fernanda Campagnotti, diretora executiva da Open Knowledge Brasil, explica.
No Rio Grande do Sul, também não divulga a questão da ocupação de leitos, ou quantidade de testes disponíveis, também não divulga o detalhamento de cada caso, mas assim como Santa Catarina também dispõe de um painel para divulgação. E por fim, o Paraná hoje é o estado mais bem colocado no Sul, está num nível considerado bom, com 74 pontos. Avançou muito também na última avaliação, deu um salto, porque passou a divulgar essas informações que eu falei, né? Então, do dado mais em formato aberto, disponibilizou a questão mais detalhada das internações por hospital, inclusive, a questão das doenças respiratórias, os testes disponíveis. Ou seja, eles avançaram muito no tipo de conteúdo que eles disponibilizam e ainda faltam alguns pontos, por exemplo, dispor uma série histórica, esses dados mais detalhados e a questão das comorbidades.
Santa Catarina subiu de 18º para o 8º lugar no ranking na última semana. A evolução veio uma semana depois que o governador Carlos Moisés determinou a adoção de medidas para aperfeiçoar a transparência do governo do estado no enfrentamento à Covid-19. A pontuação catarinense passou de 17 para 52 pontos. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, destacou que o estado está divulgando os números de casos da Covid-19 em um site criado especificamente para isso e que a transparência para ele é a divulgação de dados confiáveis.
O importante é a qualidade da nossa informação. O estado é transparente, mas transparente com verdades. Ele pode ter uma falsa transparência, né? Fazer uma boa propaganda midiática, dizer que faz tudo correto e não fazer. O que nós apresentarmos ali, o cidadão, a imprensa, o Ministério Público vai acessar os nossos portais de transparência, vai baixar documentos, quiser fazer suas teses, vai fazer, porque efetivamente o que constar ali corresponderão à verdade.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
E a seguir, plataforma desenvolvida pela Defesa Civil reúne dados sobre a evolução da Covid-19 no Paraná e pode facilitar nas decisões dos gestores públicos. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.